comércio local precisa de políticas ativas de apoio, bem como incentivos à sua gestão e modernização. Também o impacto para o turismo deve ser analisado e que, na nossa opinião, também é negativo nestas propostas. Em relação aos centros comerciais, os mesmos não podem e nem devem ser debilitados. São pontos de encontro e o domingo representa mais de 30% do que é o volume de negócios. E, naturalmente, também num estudo recente, representa cerca de 5% do PIB nacional. Segundo os dados apresentados na discussão na anterior legislatura, que este debate já vem na anterior legislatura, são várias dezenas de milhares de postos de trabalho que são perdidos caso esta iniciativa fosse aprovada. Por fim, não podem ser desprezados os impactos e consequências económicas, quer ao nível do volume de vendas, quer também nas próprias respostas em cada local e em cada concelho. O impacto para a economia é claro, levando a esta proposta tivesse custos económicos e sociais claros. Em conclusão, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista valoriza o equilíbrio entre todas as partes, que não deve ser comprometido com soluções rígidas, como as propostas entremente soluções mais flexíveis, decididas do ponto de vista nacional e não responsabilizando os municípios para adequar a cada concelho as melhores decisões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está inscrito o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É verdade que se esta lei fosse aprovada, alguns trabalhadores que hoje trabalham ao domingo passariam a trabalhar noutro dia e ficariam melhor. Não vale a pena rejeitar isso. Mas para além destes trabalhadores específicos, há muitos outros. Há alguns milhares que ficariam sem emprego ou sem a possibilidade de ganhar horas extra, incluindo alguns que hoje não trabalham ao domingo. Há trabalhadores estudantes que perderiam a hipótese de ter um rendimento extra fora do horário letivo. Há trabalhadores cujos parceiros também trabalham ao domingo, noutro setor qualquer, e que preferiam poder continuar a trabalhar ao domingo para partilharem a folga semanal do seu parceiro. Há ainda milhares de trabalhadores que não estão no setor para quem domingos e feriados são os dias mais convenientes para fazerem as suas compras e que também ficariam a perder. Cada pessoa é única, tem circunstâncias e preferências únicas, pelo que, para muitos, certamente esta proibição tornaria a sua vida melhor, mas muitos outros ficariam a perder. E só isto bastaria para rejeitarmos o projeto de lei de cidadãos que é hoje apresentado. Mas a proposta do Bloco de Esquerda ainda acrescenta uma incoerência a tudo isto. Ao restringir o encerramento apenas aos centros comerciais e excluindo cinemas e restauração. E a pergunta que se coloca aqui é: porquê é que a mesma lógica que se aplica aos funcionários das lojas não se aplica aos funcionários da restauração e dos cinemas? E quem diz cinemas, porque é que não aplicam esta lógica a todas as salas de espetáculos e restauração, estejam ou não em centros comerciais? É que, pela lógica apresentada, os funcionários desses serviços também têm direito ao lazer, também têm famílias, também têm alguém com quem passar domingos e feriados. Senhores deputados, o que está implícito nestas exceções é uma certa visão elitista de que ir às compras ou ao centro comercial ao domingo é uma espécie de atividade menor e desnecessária em relação a ir ao cinema, a um restaurante ou a um teatro. Nós até podemos ter uma opinião pessoal sobre a escolha de ir passear ou fazer compras ao centro comercial. Até podemos achar que o melhor para as pessoas é fazer outras coisas, mas não temos o direito de impor essa opinião aos outros. Numa sociedade livre, não devemos obrigar os outros a fazerem aquilo que gostamos e não podemos proibir aquilo que não gostamos. Não deixaremos, certamente, de ser uma sociedade livre por proibirmos as pessoas de fazer compras ao domingo e feriados, mas seremos uma sociedade um pouco menos livre e só por isso, e apenas por isso, não aprovaremos esta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados e caras cidadãos e cidadãos que apresentaram esta iniciativa, 23 mil pessoas que apresentaram esta iniciativa e que diz respeito a algo tão importante como o direito ao tempo pessoal e ao tempo em família. E falou-se aqui várias vezes em família e não deixa de ser sempre curioso, porque os partidos que não votaram a favor do alargamento da licença parental ou que aumentaram o tempo da discussão e na prática permitiram que a iniciativa legislativa cidadã que discutimos no ano passado não chegasse a ser aprovada, estejam agora a defender o tempo em família. E que, na verdade, depois não acompanhem esta proposta nem permitam que esta proposta deixe à especialidade para a podermos discutir. Porque, de facto, há aqui vários assuntos que esta proposta toca e que são muito relevantes de discutir e esse é o nosso papel, é nós exatamente definirmos o que é importante em termos de sociedade, aquilo que valorizamos e é esse o nosso papel aqui. E a verdade é que uma crescente liberalização dos horários de funcionamento das lojas e dos estabelecimentos comerciais, sobretudo das grandes superfícies, tem tido grandes consequências na vida de tantas pessoas. E o caminho não pode ser termos cada vez mais creches abertas 24 horas por dia. Esse não pode ser o nosso caminho enquanto sociedade. O nosso caminho tem de ser garantir o tempo a todas as famílias, a todas as crianças, para terem horários saudáveis, para terem vidas saudáveis. E o trabalho por turnos, que bem sabemos é muito duro e com consequências muito grandes para a saúde dos trabalhadores e das suas famílias, tem de ser altamente regulado. E nós temos uma obrigação enquanto sociedade de definir o que é essencial e o que é acessório. E o que é essencial é, de facto, termos horários saudáveis, cidades com comércio local, cidades com vida nas nossas ruas. E para isso, esta discussão tem de ser tida muito a sério. Temos de discutir a sério a concorrência entre grandes superfícies e comércio local, temos de discutir horários de trabalho, temos de discutir horários de abertura. Faz todo o sentido discutirmos, sim, faz sentido as grandes superfícies estarem abertas ao domingo. É verdade que há muitas pessoas que usam o domingo, porque na verdade trabalham 6 dias por semana e usam o domingo para fazer as suas compras, mas essa é uma discussão que faz sentido nós termos. Também faz todo o sentido discutirmos se faz sentido haver lojas que são essenciais abertas além das 10 da noite, irmos comprar, por exemplo, uns ténis às 11h30 da noite. É uma discussão que faz sentido termos e por isso é que eu não percebo porque é que há tanta rejeição desta proposta, porque nós podíamos ter esta discussão em especialidade. E por isso nós vamos votar a favor desta proposta de lei que vem dos cidadãos e vamos continuar a trabalhar em apresentação de propostas sobre trabalho saudável e sobre o direito ao tempo e sobre a proteção dos direitos das pessoas, das famílias e das crianças, em que o tempo em família é absolutamente essencial aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Inscreveu-se para uma intervenção o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP, que tem 14 segundos. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A direita e o PS confessaram ao que vêm e quem defendem. Sempre com falinhas mansas em relação aos trabalhadores, mas está à vista os interesses aos quais estão subjugados. Sim, esta luta é também um combate ideológico. E é um combate ideológico em relação ao qual a direita nem sequer esconde a mão. Mesmo quando vem invocar a
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições, há alguns tempos residuais. Se ninguém se inscrever, passaremos ao encerramento, a que o Bloco de Esquerda tem direito enquanto autor de iniciativa. E é isso que vamos fazer. Não temos novas inscrições. A senhora deputada Joana Mortágua, peço desculpa, Mariana Mortágua, tem a palavra para encerrar o debate. Nós sabemos todos, senhores deputados, que não está cá. Foi um lapso meu. Só chegou, senhora deputada.
Tem saudades, eu sei. Terá oportunidade para matar as saudades, senhora deputada. Senhores deputados, ouvimos aqui várias versões de uma mesma narrativa. Defendem muitas famílias, muitos trabalhadores, mas temos pena. O resumo das intervenções é: temos pena. Defendemos muito os trabalhadores, mas rejeitamos a proposta que 20 mil trabalhadores trouxeram para discutirmos na Assembleia da República. E ainda tentamos convencer essas pessoas que estão-nos a rejeitar a sua proposta para o seu bem, para o bem da sua família, para poderem ter a oportunidade de trabalhar ao domingo. Senhores deputados, trabalhem ao domingo para ver. Trabalhem ao domingo para ver, por turnos, horário noturno, impossibilidade de conciliar vida familiar com vida de trabalho, senhores deputados. Em todas as intervenções,
senhores deputados, vamos criar condições para a senhora deputada Mariana Mortágua terminar a sua intervenção, se faz favor.
Em todas as intervenções, o mesmo paternalismo. Nós ouvimos, estamos muito preocupados com os trabalhadores, com a família, com a precariedade, mas o que vocês dizem não é certo. Vocês não têm razão. Não têm razão sobre as vossas próprias vidas. Não têm razão sobre as vossas dificuldades. Não têm razão sobre as vossas propostas para poderem ter uma vida melhor, para poderem conciliar melhor a vossa vida familiar com o vosso trabalho, para poderem ter mais tempo livre, mais lazer. Vocês não têm razão, porque nós é que sabemos interpretar o que é o interesse nacional. Porque nós é que sabemos interpretar o que é o vosso interesse, senhores deputados. Quando, no fim das contas, o que não querem mesmo fazer é chatear o Auchan, é chatear a Sonai e é chatear a Jerónimo Martins, que, aliás, nota-se que enviou a mesma nota informativa a vários grupos parlamentares que aqui repetiram os mesmos argumentos. Já agora, empresas, algumas delas, com sede na Holanda, onde pagam uma parte dos seus impostos, senhores deputados. E por isso lamentamos apenas que estas propostas sejam rejeitadas e o paternalismo que aqui foi mostrado para com os trabalhadores que as apresentaram.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos, por favor, tranquilizar o plenário para podermos prosseguir para o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. A petição 2216 primeira, manifesto da insubmissão médica aos poderes político e económico. Está presente nas galerias a subscritora da petição Sandra Sousa, que cumprimentamos, e vamos prosseguir com o debate. Está inscrita para uma intervenção a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN. Se faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Relativamente aos peticionários, a quem agradecemos não só esta iniciativa, saudamos as mais de 10 mil pessoas que permitiram que mais uma vez esteja hoje a discutir aquela que tem que ser a valorização e dignificação dos médicos e da sua carreira, mas também que se permita fixar talento no Serviço Nacional de Saúde. Sabemos que haverá aqui diferentes posições neste debate. Há quem queira menos intervenção do Estado, menos financiamento do Estado no SNS, mas a verdade é que em momentos críticos, seja como a pandemia ou até mesmo noutras alturas das nossas vidas, é precisamente na valorização destes profissionais e dos médicos que nunca têm faltado ao país que devemos centrar. E por isso mesmo, embora os médicos hoje representem, do ponto de vista do internato, cerca de um terço da força de trabalho da classe médica do SNS e sendo também a coluna vertebral de serviços de urgências, a verdade é que o que têm recebido em troca tem sido não só salários baixos, como também falta de tempo para formação e uma pressão tão grande que leva muitas vezes a abandonarem o SNS após o internato. Sabemos também que tem havido acumulação de